DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Corrêa da Silva estaremos na sua companhia a seguir as notícias.
Boa noite. O grupo radical Estado Islâmico diz ter matado um segundo jornalista norte-americano. O grupo divulgou um vídeo que mostra um homem de rosto tapado, aparentemente a degolar o jornalista num deserto iraquiano. O jornalista foi identificado como sendo o norte-americano Stephen Sotloff, de 31 anos. A Casa Branca diz estar a verificar a autenticidade do vídeo. No final de agosto, o Estado Islâmico matou o jornalista James Foley, uma morte que o grupo disse ser uma represália aos ataques norte-americanos no Iraque. Na Somália, pelo menos 6 membros do grupo Al-Shabaab morreram num ataque aéreo norte-americano. O ataque foi confirmado pelo Pentágono, que não avançou detalhes. O ataque dirigia-se ao chefe do grupo Al-Shabaab, Ahmed Abdi Godane, que poderá ter sido morto. As Nações Unidas fazem um alerta. As medidas para conter o surto de ébola estão a fazer com que comece a faltar alimentos. Na Libéria, na Guiné-Conakry e na Serra Leoa, as zonas de quarentena e as restrições às locações geraram pânico entre a população e fizeram com que os preços dos alimentos disparassem. As colheitas também são prejudicadas porque falta mão de obra. Entretanto, um grupo de ex-governantes, figuras da sociedade civil e empresários assinou uma petição. O grupo pede aos líderes africanos que não isolem os países afetados pelo ébola e criem corredores de acesso económico e humanitário. Entre os signatários da petição está a moçambicana Graça Machel. Em Moçambique, há mais informações sobre a viagem do líder da Renamo para Maputo. Afonso Lhacama deve aterrar no Aeroporto Internacional de Maputo a partir do meio-dia de quinta-feira. A Renamo diz que a segurança de Lhacama está garantida devido ao envolvimento da comunidade internacional. Afonso Lhacama tem encontro marcado na sexta-feira com o presidente moçambicano, Armando Guebuza. Ambos deverão então assinar o acordo entre o governo e o maior partido da oposição, que pôs fim a um ano e meio de hostilidades militares. O Lesoto continua mergulhado num clima de insegurança. O primeiro-ministro Thomas Thabane adiou o regresso ao país. Thabane fugiu para a África do Sul devido a um aparente golpe militar. Planeava regressar hoje ao Lesoto, mas a polícia aconselhou-o a ficar onde está porque não consegue garantir a segurança do primeiro-ministro. A polícia diz estar a ser atacada pelo exército. O presidente do Iémen vai formar um novo governo. Abed Rabo Mansour Hadi quer formar um governo de unidade nacional. É esta a resposta do presidente iemenita a semanas de protestos da rebelião xiita, que exigia ao executivo para voltar atrás na decisão de retirar os subsídios estatais aos combustíveis. Agora, o presidente do Iémen prometeu baixar os preços dos combustíveis. A Arábia Saudita prendeu 88 pessoas suspeitas de planearem ataques terroristas dentro e fora do país. O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior, que acrescentou que alguns dos suspeitos têm ligações ao grupo extremista Estado Islâmico, que opera na Síria e no Iraque. O Fundo Monetário Internacional avisa que, se a guerra continuar no leste da Ucrânia, o país vai precisar de um maior resgate financeiro. O FMI diz que um dos grandes riscos que a Ucrânia enfrenta é uma escalada do conflito. Outro é a questão do gás com a Rússia. Em junho, a Rússia fechou a torneira do gás para a Ucrânia, acusando-a de não pagar as contas a tempo e horas. Hoje, pela primeira vez na história, a Eslováquia começou a abastecer a Ucrânia de gás natural através de um gasoduto que pode assegurar até 20% das necessidades do país. Por fim, no desporto, Bastian Schweinsteiger é o novo capitão da seleção alemã de futebol. Anunciou o selecionador Joachim Löw, o médio do Bayern de Munique, que substitui assim Philipp Lahm, que disse que ia sair da seleção pouco depois da Alemanha se sagrar campeã no Mundial do Brasil. Neste momento, Schweinsteiger está lesionado, por isso será o guarda-redes Manuel Neuer que comandará a Alemanha no amigável de amanhã contra a Argentina. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Busca de benesses são um dos principais motivos das deserções partidárias em Moçambique, considera analista. A Alemanha investe na educação em Moçambique. União Africana quer reforçar cooperação para combater o terrorismo em África. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 2 de setembro de 2014. Em 20 anos de multipartidarismo, as deserções partidárias em épocas eleitorais continuam um fenómeno imortal em Moçambique. O mais comum é ver-se membros da oposição a vestirem a camisola do partido no poder, a Frelimo, mas o contrário também se assiste, embora raramente. Para além de visar angariar eleitores, o fenómeno visa outros valores, considera o analista moçambicano Paiano Vali.
Em benefícios financeiros, benefícios materiais, por aí.
Baiano Vali lembra que mesmo que a Frelimo não possa atribuir cargos séniores aos novos integrantes no governo, sempre pode colocar os seus membros em lugares de lideranças nas grandes empresas do país. Mas para o analista, fica ainda a dúvida sobre a posterior integração dos novos membros nos partidos de acolhimento. E como Moçambique está em época eleitoral, este fenómeno volta a ser assunto. Na última semana, a imprensa estatal noticiou deserções massivas no seio do MDM. Cerca de 300 membros na província de Nampula, mas a segunda maior força da oposição nega tudo. Sande Carmona é porta-voz do MDM.
Muitas das pessoas que estão a falar em nome do MDM, dizendo que estão a desertar do MDM para outro partido, não corresponde à verdade, porque membro que é membro de uma organização política tem uma causa e essas pessoas são pessoas que foram, de uma forma unilateral, usadas para responderem àquilo que são os interesses do partido no poder. Portanto, só para perceber que as pessoas que estão sendo ditas que estão a desertar do MDM para se juntar a outro partido é um número bastante elevado, o que significa que já deveria ter acabado o próprio MDM em Moçambique.
O membro do MDM defende-se explicando que este é o momento de pico eleitoral e todos os atores políticos jogam a sua melhor cartada, mesmo que não seja a mais correta. De lembrar que o MDM foi o partido que nas últimas eleições autárquicas tomou da Frelimo mais 2 municípios, num processo em que Arnamo, o maior partido da oposição, foi o grande ausente. Mas, por outro lado, várias acusações pesam sobre o MDM, como a existência de tribalismo, desrespeito dos estatutos partidários e até de que a formação é dominada apenas pela família dos líderes, os Simangos. Sande Carmona, mais uma vez, garante que o exercício de democracia é respeitado no seio do seu partido e, por isso, nega tudo.
No MDM, vigora a militância dos seus membros dentro da organização e nós não temos a ousadia de privilegiar a família de quem quer que seja. Nós privilegiamos sim as pessoas que dedicam-se à causa da existência do movimento democrático de Moçambique. Nunca estivemos a olhar esse aspecto de familiarismo, mas sim olhamos a militância, olhamos aqueles que se dedicam à causa do movimento democrático de Moçambique, na luta pela afirmação do próprio partido.
Em eleições anteriores, era comum assistir-se à saída de membros da Renamo e posterior entrada na Frelimo. Hoje, a situação estabelece-se entre o MDM e a Frelimo uma clara percepção da extinção política do MDM. Mas o porta-voz da Renamo, António Muxanga, prefere ver essa mudança sob uma perspectiva positiva para o seu partido.
Ainda não há deserções. Pelo contrário, a Renamo é que está a receber pessoas que estão a desertar de outros partidos.
Tais como?
Frelimo e MDM.
E não houve nenhuma deserção no seio da Renamo até agora?
Até aqui não. Nenhuma província já reportou deserção.
A permanência deste cenário traz ao de cima algumas interrogações, tais como a integridade e a idoneidade dos atores políticos, bem como sobre a sua maturidade. António Muxanga também reflete sobre o assunto e, para se justificar, prefere buscar exemplos do seu rival mais direto.
Há situações de maturidade, mas há situações que têm explicação. Por exemplo, não se percebe como é que o David Simango, sendo candidato a presidente da República, o irmão dele é chefe da bancada, o irmão dele anda a desorganizar o partido, no sentido de que o número 2 do MDM é o irmão do presidente. Onde está a figura do secretário-geral? Não se respeita a hierarquia estatutária que anda no partido.
E você, caro ouvinte, como vê as deserções em épocas eleitorais? Contamos com a sua resposta. Mande a sua opinião, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Moçambique e a Alemanha estão preocupados com a baixa qualidade de ensino em Moçambique. Uma das razões prende-se com a superlotação das salas de aula. Uma sala para 45 alunos chega a albergar 70. Por isso, a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento desembolsou 15 milhões de euros para a melhoria da qualidade de ensino, segundo nos relata Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A educação em Moçambique é o setor que mais dinheiro tem estado a receber dos parceiros para melhorar a qualidade de ensino. Mas a sociedade não está satisfeita com o ensino no país. Muitos investimentos foram feitos no setor, mas a qualidade continua baixa. As razões para o efeito prendem-se com a superlotação das salas de aula, impossibilidade de comprar livros e outros materiais didáticos, o que provoca a desistência dos alunos. Mas ainda, os professores não estão treinados e motivados. Foi a pensar nisto que a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento desembolsou 15 milhões de euros. Peter Weinhardt é o diretor da instituição.
Muito bom foi feito, mas sabemos também dos desafios no setor, especialmente na qualidade do ensino, por um lado, e também na construção de escolas, que é um tema prioritário para nós. Especialmente esse tema, já nos dedicamos muito tempo. Já temos também financiado um programa de 400 escolas, ou salas de aulas, e também apoiamos com uma equipa técnica ao Ministério da Educação nesta área.
A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento reconhece que Moçambique precisa deste financiamento porque o setor ainda enfrenta muitas dificuldades. A Alemanha é um dos parceiros que apoia o FASE, Fundo de Apoio ao Setor de Educação. Nos últimos 10 anos, foram desembolsados 200 milhões de euros.
E recentemente foram acordados outros 30 milhões de euros durante as negociações bilaterais entre a Alemanha e Moçambique em Berlim. Por um lado, para continuar nossa contribuição exitosa ao programa FASE nos seguintes 2 anos.
Muito dinheiro doado, mas aproximadamente 80% dos alunos moçambicanos com 5º ano de ensino básico ainda enfrentam dificuldades em ler e em escrever. A maioria dos países que atingiram níveis de desenvolvimento econômico e humano investiram na educação básica. Este nível concede ferramentas elementares para os níveis de ensino subsequente e mercado de emprego. Por isso que Manuel Chang, ministro das Finanças de Moçambique...
O governo reconhece a importância de que se reveste o apoio financeiro ao setor da educação por ser um veículo de desenvolvimento das populações e da economia em geral. Este ato simboliza o empenho conjunto do governo da Alemanha no apoio às ações tendentes à redução da pobreza e à criação de condições para o desenvolvimento sustentável do nosso país.
O ministro Chang, ao receber a doação da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, recomendou as prioridades para o uso dos fundos por parte do Ministério da Educação.
Que passa pela construção e reabilitação de escolas, capacitação de professores, melhoria da qualidade de ensino, bem como a melhoria da estrutura organizacional da educação. Medidas estas que se pretende que assegurem a inclusão e a igualdade de acesso à educação, melhoria da condição do estudante e assegurar a boa governação no sistema da educação.
Dados da Unicef indicam que há muita vontade política de expandir o sistema de educação, mas ela não é acompanhada com a qualidade desejada. Romulo da Silva, DW Maputo.
Como forma de chamar a atenção, o Governo e a Sociedade Civil de Moçambique, o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, em Cabo Delgado, apostam numa ampla divulgação da Lei de Conservação e Proteção Ambiental. A ação de vital importância enquadra-se na Estratégia Nacional para a Redução da Degradação das Florestas e Garantia do Uso Sustentável dos Recursos Naturais no país. A partir de Pemba, Eleutério Silvestre com os detalhes.
Consciencializar os diferentes atores da sociedade civil sobre a relevância de proteger e preservar a biodiversidade e da necessidade da gestão e uso sustentável dos recursos naturais é objetivo do Fundo Mundial para a Natureza, WWF, em Cabo Delgado. A divulgação comunitária da Lei de Conservação visa também garantir a gestão e uso sustentável dos recursos naturais pelos diferentes níveis sociais em Moçambique. Ao compreender o papel dos ecossistemas ecossistemas no domínio ambiental, econômico, sociocultural, bem como a importância científica para o homem, segundo Luiz Augusto da WWF em Cabo Delgado, foi criada e aprovada a lei que garante a conservação, a proteção e o uso sustentável da biodiversidade em benefício das comunidades e do homem de forma global.
É uma nova lei de conservação que vem resolver algumas lacunas que as anteriores leis tinham. Não existia praticamente uma lei de conservação. Tinha uma lei de florestas e fauna bravia, tinha uma lei do ambiente, uma lei de conservação da biodiversidade não tínhamos. Então esta lei vem resolver algumas lacunas que as outras leis não tinham, né? A divulgação é necessária, mesmo pelo desconhecimento. Portanto, vai ser difícil implementar uma lei antes que ela seja divulgada. Então, a necessidade de divulgação é muito grande.
Luiz Augusto, em declarações à DW África, espera influenciar de forma positiva o governo na realização de ações a favor da conservação, como responsável da implementação de políticas e de estratégias que possam garantir a gestão da biodiversidade e utilização dos recursos.
A situação real, há muito trabalho a fazer-se. Temos muita coisa a fazer-se à frente. Nós priorizamos em Cabo Delgado, na realidade, aquilo que referiu, 8 distritos, que são os 6 distritos do Parque Nacional das Quirimas, mais Monte Poês, que está na zona tampão do parque, e mais o distrito de Moeda, por causa da perspectiva de se criar, ou já está criada, uma cotada também, uma área de conservação em Moeda, criada pela Direção Provincial de Turismo, mas em parceria com o setor privado.
As atividades de gestão e de uso sustentável dos recursos naturais são a garantia da conservação e da saúde do meio ambiente. Porém, precisa do envolvimento ativo das comunidades na divulgação dos instrumentos legais, reconhece Luiz Augusto.
É uma lei que está aprovada pelo povo, foi aprovada na Assembleia da República, pelos representantes legais do povo moçambicano. Portanto, é uma lei válida, é uma lei necessária, é uma lei que vai ser cumprida, né? É possível compatibilizar perfeitamente as duas coisas. Termos a exploração do recurso gás com a conservação, porque o potencial, nós temos recursos florestais, nós temos recursos faunísticos, nós temos recursos minerais de subsolo e de solo e de subsolo que são potenciais.
Lembrar que a lei de conservação em vigor no país prevê penas pesadas relativamente à lei de floresta e fauna bravia. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Lembramos o tema do dia. Em 20 anos de multipartidarismo, as deserções partidárias em épocas eleitorais continuam um fenómeno imortal em Moçambique. Mais comum é ver-se membros da oposição a vestirem a camisola do partido no poder, a Frelimo, mas o contrário também se assiste, embora raramente. Para além de visar angariar eleitores, os atores políticos procuram também benesses, considera o analista político moçambicano Baiano Vali. E a pergunta de hoje é: e você, como vês deserções em épocas eleitorais? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa. Mande, por favor, a sua resposta para o seguinte endereço eletrónico: afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O continente africano tem de reforçar a cooperação nos esforços para combater o flagelo do terrorismo numa altura em que aumentam os receios perante o crescimento da ameaça extremista no continente. Esta foi a principal conclusão da Cimeira da União Africana sobre o Terrorismo, que teve lugar esta terça-feira na capital do Quênia, Nairobi. Maria João Pinto conta-nos mais.
Na abertura do encontro em Nairobi, o presidente do Chad e presidente em exercício do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, Idriss Déby, frisou que o terrorismo e o crime organizado exigem que os líderes africanos desencadeiem uma ação comum. Como exemplos, apontou os ataques na região do Sahel e os atentados terroristas do Boko Haram na Nigéria e em outras regiões da África Ocidental. Uma ideia reforçada pelo presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, que liderou a Cimeira sobre terrorismo.
As organizações terroristas internacionais aproveitam-se da fragilidade das fronteiras, utilizam redes modernas de transporte e tecnologias avançadas de informação para levar a cabo operações nas nossas regiões. Por isso é importante que os nossos países cooperem para ultrapassar a vulnerabilidade face a ataques terroristas e neguem a estes grupos a existência de portos seguros para as suas atividades.
Além do chefe de Estado queniano, Uhuru Kenyatta, os presidentes nigeriano, Goodluck Jonathan, e somali, Hassan Sheikh Mohamud, também participaram na cimeira. Os seus países são dos mais atingidos pela ação de grupos insurgentes islâmicos. O encontro realizou-se poucas horas depois de um ataque aéreo norte-americano na Somália contra os líderes da milícia islâmica Shebab, com ligações à Al-Qaeda, um dos grupos extremistas armados mais ativos em África e responsável pelo ataque ao centro comercial do Westgate, em Nairobi, que matou 67 pessoas em 2013. Lembrando que a Shebab continua a representar uma ameaça grave à região, o presidente keniano sublinhou a necessidade de contrariar a luta religiosa no continente.
Temos de resistir à tática destes grupos de criar um fosso entre as nossas comunidades com base na religião. Nenhuma comunidade ou religião é alvo da luta contra o terrorismo. A nível dos países, a segurança não deve ser apenas responsabilidade das autoridades nacionais. É um dever patriótico de todos os africanos ter um papel na luta contra esta ameaça. E temos de punir seriamente qualquer pessoa que apoie terroristas através da corrupção ou outros meios.
E perante todas estas ameaças, Uhuru Kenyatta apelou aos líderes africanos para que disponibilizem os recursos financeiros necessários para complementar o apoio internacional na luta contra o terrorismo.
Apoiamos um fundo africano para ajudar a combater esta guerra. Esperamos que o presidente do Chad, o nosso presidente em exercício, lidere os esforços para encontrar recursos para este fundo. O Quênia continua a apoiar a luta contra o terrorismo. Espero que todos os nossos parceiros e a comunidade internacional como um todo apoiem também as nossas iniciativas anti-terrorismo.
De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, os recentes atentados na Nigéria e no Quênia afastaram vários investidores do continente. Em agosto, na Cimeira Estados Unidos-África, o presidente norte-americano Barack Obama prometeu intensificar a luta contra o terrorismo no continente africano. Maria João Pinto, DW.
O governo e os movimentos armados do norte do Mali cumpriram esta terça-feira o segundo dia de conversações de paz. Todas as partes estão determinadas a encontrar uma solução para o conflito que os opõe e assim esperam conseguir assinar um acordo de paz sustentável. O Mali está a viver desde 2012, à altura de um golpe militar, uma grande instabilidade. No norte, o país enfrenta grandes rivalidades étnicas, uma rebelião Tuareg e uma insurreição islâmica. Os pormenores do assunto com António Rocha.
Esta segunda ronda de negociações intermalianas vem na sequência da assinatura, nos finais de julho, de um plano que deverá conduzir as atuais conversações que decorrem na capital argelina. Muitos esperam que, desta vez, os protagonistas vão conseguir um acordo e, tendo em vista os fracassos anteriores, Bamako decidiu adotar uma nova estratégia, dita mais conciliadora, como afirmou aos microfones da DW África, Michel Galli, especialista das relações internacionais.
O governo do Mali apoia-se em várias instituições internacionais, nomeadamente a ONU, com o seu grupo de contacto, onde se inclui a França, que favorece essas negociações. O governo maliano quer avançar mais depressa para finalmente criar um estatuto especial, mas que não seja a independência nem uma autonomia específica para o norte do país. No quadro da descentralização, Bamako tenta encontrar uma fórmula que se aplique a outras províncias, onde, aliás, não existem a exigência de independência, os problemas de identidade e os problemas político-religiosos, como no norte do Mali.
Observadores notam que nas conversações de Argel, o governo maliano também mudou de método na abordagem dos temas, pelo menos os mais sensíveis. É assim que a delegação governamental decidiu apoiar-se nos responsáveis das comunidades. Antes das discussões propriamente ditas, teve lugar uma interação entre os diferentes responsáveis das comunidades, cerca de 54 pessoas, em representação de todas as regiões do país. Esta iniciativa foi confirmada à DW África pelo próprio chefe da diplomacia maliana, Abdelaziz Diop.
Todas as partes envolvidas, sob a égide da equipa de mediação, vão interagir com essas comunidades e ouvir as suas opiniões sobre os problemas que enfrentam atualmente nos seus locais de residência. Também, em conjunto, todas as partes vão analisar as esperanças de uns e de outros, com vista a uma solução para os problemas que atingem a região setentrional do país.
Muitos analistas pensam que o governo do Mali iniciou essas discussões em posição de força, nomeadamente devido à profunda divisão existente no seio dos movimentos rebeldes do país. Muitos são pela paz e muitos outros são pela guerra. Presentes nas conversações de Argel estão os membros de 6 grupos rebeldes que aceitaram cessar fogo em maio último, razão pela qual o ex-primeiro-ministro maliano Modibo Keita, enviado do presidente maliano, acredita que, nessa segunda ronda negocial, um acordo deva ser conseguido. Mas Issane Diaye, professor da Universidade de Bamako, deixa entender que não está tão otimista, na medida em que
os grupos rebeldes multiplicaram-se e o governo não fala sobre este assunto. Portanto, muitos se interrogam como é que essas negociações vão desenrolar-se. Existem batalhas pelo controlo das rotas de droga e fica-se com a impressão que é isso o verdadeiro desafio e não o futuro do país. Mas qual é também o papel dos países estrangeiros, principalmente da Argélia e da França? Parece que alguns países querem que esta situação perdure e isso está demonstrado no número crescente de atores envolvidos no problema. Como dar satisfação a todos esses grupos?
Como satisfazer todos esses grupos lá?
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a pergunta de hoje era sobre as deserções no seio dos partidos políticos em Moçambique. Guilherme Correia da Silva continua aqui no estúdio, como sempre, com as respostas. Temos o quê hoje, Guilherme?
Recebemos várias respostas por SMS a partir da Guiné-Bissau. Diz Saliu Sanyakandê: acho que é normal, todos querem chegar ao poder, mas deveriam colocar propostas ao povo. Também a partir da Guiné-Bissau, diz Lafo Baldé: é época eleitoral para o povo, na eleição não pode haver intimidação. Bully Conte escreve: é simplesmente grave, uma vez que esta atitude pode enfraquecer o partido e não abona a imagem. Rogério, a partir de Nampula, Moçambique, diz: os partidos deveriam esclarecer os seus manifestos eleitorais e não em trocas de acusações. Ivo Salvador de Bissau escreve: as eleições em África continuam-nos a preocupar muito. As fraudes eleitorais muitas das vezes ultrapassam a possibilidade dos eleitorados. São maus exemplos para as gerações vindouras. De Climane, Moçambique, diz Ruth Samaria: essas deserções não são boas. Visam entregar o partido do MDM para não o deixar progredir. O MDM constitui uma ameaça para os grandes partidos políticos. Por isso, alguns agitadores incitam os seus membros a abandonar o partido. É a opinião desta ouvinte. Sobre um outro tema, Nilson Plínio Mendes diz: o apoio do governo alemão para o governo moçambicano na área da educação é de louvar, porque é a forma de combater o analfabetismo. Ainda sobre o tema do dia, no Facebook, Eddie Marshall Sochangana escreve: é manipulação. Essas deserções visam atrair aqueles com cegueira mental para seguirem o vento direcionado pelo regime. Porque é que não acontecem noutros tempos, fora da época eleitoral? Pergunta este ouvinte. Amon Brise Lirico escreve: aqui outros vestem, cantam, exaltam Frelimo, mas no fundo estão a insultar. Álvaro Xerinda diz que se trata de manipulação e desinformação. Aires Almeida diz que é militância estomacal. Palavras deste ouvinte. Alfredo Candumbo diz que Angola vive uma situação idêntica, só não estamos em época de eleições. Afonso Casimiro Pedro Madiba escreve: em Angola, idem, porém faz-se para iludirem o povo e o cidadão eleitor. Sérgio António Teixeira diz que é tudo por causa do dinheiro. Constâncio Vilanculos concorda, diz que são ambiciosos, querem dinheiro, enquanto onde vão não terão. Eles só farão campanha para dar pão aos outros e eles continuarão pobres. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Nós ficamos por aqui. Tenha uma boa noite e até amanhã.